Apresentação, Joyce Carvalho.
Agora 9 horas e 33 minutos. Você, ouvinte, sabe muito bem que sempre falamos por aqui na programação da CBN sobre ESG, sobre marco regulatório sobre o tema. Nacionalmente, nós temos para isso a colaboração da Rosana Jatobá, jornalista referência nesta área. Aos domingos tem CBN Sustentabilidade, ela também fala no CBN Brasil com Carlos Alberto Sardenberg. E localmente aqui nós temos a coluna Cidadania e Sustentabilidade, sempre no CBN Curitiba, segunda edição, às tardes. Mas ontem, inclusive, a gente comentou sobre ESG por aqui e continua sendo importante esse tema, porque a criação de um marco regulatório ESG pode sim ser decisivo para a sustentabilidade no Brasil. Essa é uma das discussões agora neste momento. E aí eu também vou lançar aqui uma pergunta para você, ouvinte, e para a nossa convidada, que eu já vou anunciar. Qual será o impacto disso para o Paraná também? Como também todos nós podemos ser impactados por um marco regulatório ESG que seja importante nesse momento? Quem vai tirar essas dúvidas aqui para a gente hoje é a advogada especialista no tema, Isabela Ricker Cury, a quem eu desejo aqui bom dia e também agradeço pela participação. Doutora Isabela, seja bem-vinda.
Bom dia, Joyce, grata a você e toda a equipe da CBN.
Vamos falar desse marco regulatório. Hoje, qual é a situação do ESG, essas três letrinhas que tomaram conta do mercado, que estão relacionadas a uma sustentabilidade que não é só ambiental, não é, doutora? É de governança, é social também, junto com a ambiental, são as três representantes nessas letras, né? Mas qual é a situação agora e o que se traria esse marco? Cria esse contexto antes para a gente entrar nessa questão do marco regulatório posteriormente, por favor.
Então, vamos lá. A situação atual do Brasil é que existem algumas regras esparsas de alguns estados, de algumas entidades, falando das três letrinhas ESG, mas nenhuma dessas regras é impositiva, ou seja, nenhuma delas traz penalidade, nenhuma delas é obrigatória. Então, os investidores, as empresas, os consumidores não sabem exatamente quais são os marcadores, como mensurar se a empresa está ou não cumprindo a questão social, ambiental e de governança. E em que nível está cumprindo? Porque não é uma questão assim de preto e branco. Está cumprindo o ESG, não está cumprindo o ESG. Tá, mas o que está fazendo para cumprir? Porque cada empresa tem um porte. Então, cada empresa está numa área, ou é rural, ou é industrial, ou é serviço. Então, para cada empresa faz sentido fazer uma determinada ação em relação a ESG, né? O que faz sentido para uma indústria não faz sentido para a área de serviço. Então, nós não temos hoje marcadores para isso e isso gera uma situação de insegurança no mercado e insegurança jurídica. Então, eu diria que esse é o cenário que nós estamos inseridos hoje. Quando vem essa iniciativa maravilhosa de haver um marco regulatório, isso pode vir a alçar o Brasil a uma nova alavanca, uma nova prateleira, um novo nível em relação a ESG. E digo isso porque, ao final dessa consulta pública, que fica aí disponível até o final de março, para qualquer pessoa acessar o site esg20.org e dar sua contribuição, dizendo o que acredita que deve ser feito em termos de princípios de ESG, quando terminar essa pesquisa, essa consulta pública, tudo isso vai ser compilado por essas três entidades que estão envolvidas, que são apartidárias, vai ser compilado, filtrado e vai ser apresentado para o Congresso, para Senado, para Planalto, para poder serem editadas leis sobre isso. Mas não apenas leis, mas também orientações. E a partir do momento em que você tiver o marco regulatório que vai ser uma lei sobre o assunto, você vai ter obrigatoriedade. Você vai ter marcadores de níveis de cumprimento de ESG. E a partir disso, o consumidor, o stakeholder, o investidor vão poder analisar aquela empresa de uma forma mais objetiva e comparar uma empresa com a outra de forma objetiva, que hoje não é possível.
E sobre esse marco regulatório que a senhora comentou, então tem essa consulta pública aberta, é um passo importante nessa discussão. Vou reforçar aqui o site que é esg20.org. É organizada essa mobilização pelo Instituto Global ESG, pela ABRIG, que é a Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, e pelo movimento ESG na Prática. É a oportunidade de todos, então, contribuírem até o final deste mês para essa sequência. Então, reforçando aqui essa discussão de momento, né? No final das contas, a expectativa, doutora, é de colocar esses marcos, até porque hoje, para a gente entender, muitas empresas ainda enxergam como um custo o ESG ou essas práticas, não como investimento, e fica muito nessa questão do aliado, o que a gente fala muito de propósito, de momento, e vem também acontecendo uma própria pressão do mercado para isso, não é, doutora?
Com absoluta certeza. O ESG tem sido adotado para a tomada de decisões dos investidores. Então, ele acaba sendo essencial e urgente ter esses marcadores, por causa disso. E a pressão do mercado tem sido grande, porque somente com o cumprimento das regras ESG, estando elas ou não estando dentro de um marco regulatório, o cumprimento das regras ESG são o que vão conseguir alçar o Brasil numa representatividade melhor perante o mercado estrangeiro, porque o mercado estrangeiro já está alinhado a isso, né? A Europa, a União Europeia foi a que primeiro lançou um marco regulatório mais focado à questão ambiental e social, na minha opinião, deixando a desejar um pouquinho a questão da governança, da ética, da transparência na administração, mas também tocando nesse assunto. E Estados Unidos e Canadá também já estão evoluindo para isso, e o Brasil, estando evoluindo para isso, vai conseguir ter uma representatividade maior. Eu peço licença, se você me permitir, para trazer um pouquinho de dados.
Lógico, vamos lá, doutora, por
Né?
favor.
Então, assim, segundo o relatório bem recente da PwC, até 2025, agora 57% dos ativos de fundos mútuos da Europa estarão em fundos que consideram os critérios ESG. Se vira mais da metade. E isso representa 8,9 trilhões de dólares em relação a 15,1% do ano passado. Um crescimento gigantesco de um ano para o outro. E a tendência é essa, mundial. Então, a tendência mundial sendo essa, o Brasil não pode ficar para trás. Por isso, a pressão tem sido grande. Como diz você, não é, as empresas ainda têm visto no Brasil como um gasto desnecessário. Nós temos nos conselhos de administração das empresas, nós não temos ainda, em grande parte dos conselhos, uma cadeira específica para ficar responsável pelo ESG. Está se discutindo, por exemplo, cadeira específica para a questão de inteligência artificial, para a questão de LGPD. Mas e o ESG?
Sim. Outras letrinhas importantes também nessa conversa toda aqui. A advogada especialista em ESG, a Isabela Ricker Cury, é a nossa convidada hoje aqui no CBN Curitiba, primeira edição, e estamos falando sobre esse momento do ESG. Antes da gente falar um pouco do impacto no Paraná, da nossa realidade um pouco aqui, doutora, eu gostaria ainda de falar sobre a importância do marco para essa questão de insegurança jurídica. Hoje, o que se encontra nessa falta de regulamentação, ela pode gerar insegurança jurídica. O que acaba, enfim, gerando ou o que pode gerar sobre essa previsibilidade ter essas regras? Hoje já existe discussão, pela falta de segurança jurídica nessa área, doutora?
Já existe muito grande essa discussão. Então, como você não tem um marco regulatório, você fica solto em relação a esse assunto. Então, vamos pensar numa empresa que tem aí uma questão regulatória, que está à mercê de ser regulada. Então, ela vai ter o quê? Vai ter uma fiscalização pela agência reguladora, vai ter multas pela agência reguladora, e se ela está ou não atenta a isso, também é uma questão de ESG. porque a questão de marcos regulatórios está conectada muito ao social e ao ambiental, certo? Então, você tem, nós temos aí muitas empresas paranaenses, já entrando um pouquinho aí no assunto, que lidam com a questão ambiental, para poder desenvolver o seu parque industrial, precisam estar conectados à questão ambiental. Então, se ela não está prevenindo isso, ou melhor, se ela está com uma visão preventiva isso, porque ela tem a visão de ESG, ela reduz o risco. Reduz o risco de ter multas, reduz o risco de ter uma imagem dilapidada no mercado. Então, isso tudo tem a ver com o ESG. Isso gera segurança ou insegurança jurídica. Então, uma empresa que não tem o norte ESG estabelecido num planejamento escrito, num projeto escrito, com pessoas dentro da empresa auditando isso para poder verificar se os setores da empresa estão cuidando desses assuntos, dessas três letrinhas, ela tem um risco maior, uma insegurança jurídica maior. Se ela tem essa auditoria interna cuidadosa, ela vai ter uma segurança jurídica maior, uma maior previsibilidade.
Doutora, e sobre o Paraná, nós também temos aqui um universo de empresas, de organizações que estão parte muito voltada para o ambiente, parte muito voltada para agronegócio, é a base da nossa economia, tantos para serviços, tantos para indústrias, cada um com o seu, não só propósito, mas a sua, enfim, a sua vida, né? O seu produto em si, a sua oferta, né? Qual é a situação hoje que a gente poderia colocar para o Paraná e também a sua recomendação para quem está nos ouvindo, o empresário daqui deve se atentar e deve, enfim, ter uma interação de que forma hoje com o SG dentro da nossa realidade?
Nós temos vários portes de empresas, então não seria adequado a gente colocar grandes alterações dentro da empresa, porque isso pode afetar ou impossibilitar a empresa de pequeno porte. Nós temos várias. Então, um dos princípios, desses 20 princípios que estão sendo objeto de consulta pública, um desses princípios é a simplificação da legislação e das orientações de ESG dentro do marco regulatório, para poder possibilitar que as empresas de pequeno porte também possam se adequar. Por que que eu comecei a falar das empresas de pequeno porte? Porque, na verdade, a nossa visão acaba sendo grande, macro, no seguinte sentido: vamos criar conselho de administração para empresa que não tem, com pelo menos três conselheiros, e um dos conselheiros precisa estar, se não for especialista, pelo menos ser grande e profundo conhecedor do ESG, para que ele possa implementar na empresa a estratégia ESG e isso possa derreter, né, para dentro da estrutura da empresa, para que possa ser efetivamente cumprido. Só que nas empresas de pequeno porte, você não consegue ter um conselho de administração com três conselheiros,
Muitas vezes
né?
é aquele eu empresário também, né? Imagina pensar nessa
Exatamente.
estratégia, né, doutora?
Exatamente. Então, assim, falando no, nas empresas de pequeno porte, o conselho é que o próprio dono da empresa se informe sobre o que é ESG e ele possa refletir sobre até que ponto isso influencia a empresa dele, porque com certeza influencia. A questão é só o grau. E que ele possa fazer um projeto de aplicação de ESG dentro da empresa dele, seja ele fazendo sozinho, estudando, ou mediante a contratação de um consultor especializado em ESG. Nós temos no Paraná, graças a Deus, excelentes entidades que apoiam o empresário, de grande ou pequeno porte. Nós temos aí Sebrae, nós temos várias outras que estão aptas a orientar o empresário acerca disso. Então, falando do de pequeno porte, seria esse o caminho, né? E para o de grande porte, que seja esse olhar muito atento, tendo dentro do seu conselho de administração um especialista em ESG ou uma pessoa capaz de contratar uma consultoria e auditar essa consultoria para implementar as regras de ESG mesmo antes da edição do marco regulatório. E como diz você, no Paraná nós temos aí muito agronegócio que está muito influenciado pelas questões ambientais,
Sim,
né?
sociais também, né?
Sociais, ambientais e de governança. Eu diria para você, Joyce, que todas as empresas estão tocadas pelas três letras, porque a governança não pode ser esquecida. É a ética e a transparência na administração do negócio. E o negócio só consegue ser de longo prazo, um negócio resiliente e que vai ter o um maior lucro se houver ética e transparência na administração, com prestação de contas, sem confundir o patrimônio da empresa com o patrimônio do empresário, que muitas vezes isso acontece até nas empresas de grande porte. Então, o social, que é extremamente importante, com as políticas sociais inclusivas, né? Isso sendo divulgado, havendo vagas específicas para o público da inclusão, além do ambiental.
Bom, esse é o panorama que a gente tem do SG, então eu reforço para você que tem consulta pública em andamento, vale a pena conhecer, vale a pena também, lógico, participar. É algo que está aqui, é inerente a todos nós, seja como a doutora disse, diferentes níveis de empresa, a profundidade disso, nós, como consumidores e clientes, também estamos, né, sendo afetados por isso. É a nossa vida hoje que tem essas três letras aí muito com a influência bastante forte. Então, eu reforço que a consulta pública ESG 20+ está aberta até o final do mês no site esg20.org e a gente vai verificar então o avanço disso, garantindo o marco regulatório. A gente volta também a falar sobre esse aspecto específico do ESG. Doutora Isabela, muito obrigada por ter atendido a CBN.
Obrigada, Joyce, por me dar a oportunidade de falar de um assunto tão relevante para o nosso estado.
Isabela Ricker Cury foi a nossa convidada, advogada, especialista neste tema, e daqui a pouco a entrevista para você no CBN.